começando mais uma live do Conde. É, sou eu mesmo, é o Conde aqui. Eu tô sem a minha carapuça. Hoje a carapuça não serviu hoje. É, e aí, sabe quando você tá com a cabeça? Cabeça tá, né, tá cheia. Aí não entrou o gorro. O meu gorro não entrou na minha cabeça hoje. Tá muito grande a minha cabeça. Tô brincando, claro que não, tô na cabeça de tudo bem. Gente, obrigado aí, tô vendo que tá subindo corações aqui no bate-papo da TV 247. Continuem mandando corações, sobretudo aqui no Facebook, tá, gente? Porque o Facebook, o coraçãozinho subindo é minha paixão, é tão bonitinho, não é? Vocês não acham também? Pra acompanhar, pra você que tá vendo... Você sabe como é? Deixa eu contar uma história, vamos lá. Deixa eu contar a história. Você sabe como é que eu fiquei apaixonado por esse coraçãozinho? Eu nunca contei isso pra vocês. Nunca contei. Ô, Lula! Essa é pra você também, tá, Lula? Sabe como eu fiquei apaixonado? É, assistindo as lives das pessoas, da democracia. Das lives pela democracia. Os atos do PT naquele tempo... É, que a gente ainda tinha alguma esperança, agora a gente vai ter esperança de novo. Mas aí, enfim, Bolsonaro, tsunami, tal, de horror e de ódio. Mas naquele momento a gente estava muito empolgado. Tinha muitas transmissões, vocês se lembram? Isso é importantíssimo, né? Tinha transmissões na Casa de Portugal, acho que também no Circo Voador do Rio, vários eventos acontecendo pelo Brasil todo. Aí o PT transmitia, inclusive o Stuquinha, o Stucker, Ricardo Stucker, querido, que fazia transmissão na grande maioria das vezes. E aí você vai acompanhando aquilo e as pessoas vão colocando o coração ali, colocando curtir, colocando bravinho, colocando de tudo ali, vai subindo a bolinha, né? Aí a bolinha vai subindo. É muito bonitinho isso, gente. Isso tem um papel cognitivo, experiência de você sentir o programa. Você sente o programa em ação, você sente a percepção das pessoas colocando ali o coração e tal, e aquilo participa da experiência visual. Isso na TV aberta não tem, não existe, nunca teve, nem na TV a cabo, nada. Só é uma experiência, inclusive é uma experiência do Facebook, porque no YouTube não tem isso, essa interação no vídeo. É muito bonito, isso é muito legal. Por isso que eu sou louco pelo coraçãozinho. E quando tinha eventos do PT, da democracia, enfim, da Manuela no Facebook, eram muitos coraçõezinhos mesmo. Muitos. E aí, quer dizer, é legal isso. Porque imagina uma live do Bolsonaro, outro... Não tem coraçãozinho nenhum, porque se o coração é comunista, é vermelho, né? E é uma coisa boa, eles não gostam de coisa boa. Gente, vamos pra resenha? Eu vou falar do Enem hoje, mas tem muita coisinha pra gente comentar antes, tem a Regina Duarte indo pra Secretaria da Cultura, indo daquele jeito e tal. Quero comentar essa coisa do nazismo, né? Eu nunca pensei que uma palavra como a palavra nazismo pudesse voltar, com estudos da linguagem, né? Pudesse voltar com tanta desenvoltura, entendeu? Para a cena do discurso do debate público. Não imaginei. Hoje, vou contar para vocês. Hoje eu escaneei toda a mídia padrão, sobretudo a convencional, né? A convencional. De uma certa maneira, a gente já prevê um pouco o discurso da imprensa chamada alternativa. Bom, fui ver o que estava acontecendo. Uma população imensa de colunistas hoje falando do Roberto Alvim, né? O episódio fatídico do Alvim foi na sexta-feira, né? De quinta para sexta, agora não me lembro. E aí passou o fim de semana foi aquela repercussão estranha, né? Sobre esse episódio do nazismo, e agora a gente entra numa semana nova Mas muita gente, enfim, deixou para escrever no domingo e publicou hoje. Então, muita gente publicando. E sempre fazendo, falando do Goebbels, falando do nazismo. Verdadeiras reflexões, né? Na medida do possível foram boas essas reflexões. Eu fico pensando que amanhã eles já vão estar elogiando Paulo Guedes, né? Todos esses colunistas aí. Mas houve uma movimentação muito forte. E isso que me impressiona como pesquisador de linguagem e como observador assim dos movimentos do discurso. Quem ia imaginar que o tema do nazismo voltasse, né, assim no cotidiano? Não é mais Hitler, Alemanha, entendeu? Não é mais isso. É o tema do cotidiano, é o Bolsonaro. Eu falei hoje para o meu querido amigo Fernando Carvalho, nós fizemos um programa, que é o nosso programa no meu canal, o Painel Semântico. Estava comentando com ele que nós vamos entender... Esse episódio do Roberto Alvim é um divisor de águas. É um divisor de águas do discurso. Daqui a pouco eu vou falar dos temas quentes, tá? Esse tema é quente, né? Afinal de contas também é quente. A partir de Roberto Alvim, o panorama da compreensão do que significa o bolsonarismo e o Bolsonaro para a opinião pública brasileira, e não importa se ela é de elite, se ela é popular, etc., muda de patamar. Quer dizer, pula para o patamar realmente, não é mais metáfora, não é mais uma alusão fugidia. O nazismo, quando você fala que é um governo nazista, você não está sendo abusado. Veja, você rompeu, né? O Roberto Alvim promoveu a ruptura de um tabu. Tem até um livro de um pesquisador americano. Se alguém lembrar o nome desse cara, por favor, me lembra aqui no... Conde Grita, Antônio Assange. Ô, Lula! Conde Grita, calma, vou gritar mais. Ele tem um ensaio, ele tem um livro sobre isso, né? Que as pessoas que comparam o seu interlocutor a Hitler, aí acaba o debate, né? Esqueci o nome desse cara, acho que ele é um... Não sei se ele é um antropólogo, né? É uma tese interessante, porque quando você chega... É quase como você xingar, né? Você chega naquele limite, aí você compara ao nazismo, e aí não tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer, acaba a discussão. Agora, isso não é mais válido. Não é mais válido. Agora você compara o nazismo e se você está fazendo uma comparação realmente ali com todas as características de uma comparação, né? O governo Bolsonaro nazismo. É muito estranho, é muito curioso o que está acontecendo com o Brasil. Eu diria que o Roberto Alvim, ele, por ser um diretor de teatro, por ser alguém uma capacidade de dramaturgia real, ele acabou produzindo a energia trágica necessária para que o brasileiro entendesse com que ele está lidando nesse momento, que é um governo nazista. É nazista na acepção da palavra. Não é mais metáfora agora dizer isso, né? É curioso também, porque o fascismo... A palavra fascismo, ela nunca foi muito bem entendida por ninguém. Por ninguém. Eu me lembro de discussão do PT na época da eleição. Assim, você fala que o Bolsonaro é fascista, mas que ninguém sabe o que é fascista. Ninguém sabe o que é fascismo. Tinha essa discussão antes. Até no tempo do filme Tropa de Elite do Zé Padilha, ninguém falava assim, não, fascista, é o policial fascista, o Capitão Nascimento é fascista. Mas ninguém sabia o que era fascismo. Ninguém sabia definir. O Lula já chegou a falar isso, acho que a Gleisi já chegou a falar isso. É consenso, né? Mas o que é fascismo, afinal de contas, né? Defina. Sempre foi esquisito e difícil. Eu acho que é porque o fascismo é um fenômeno italiano. Tem uma característica que é diferente desse protagonismo do nazismo, do terceiro Reich hitleriano e tudo mais. Então ele fica relegado a uma nuvem de sombras, Tá? Estão me acompanhando o raciocínio? Daqui a pouco eu vou no bate-papo aqui e a gente vai interagir melhor. Mas só para complementar o raciocínio. E o nazismo não. O nazismo todo mundo sabe o que é. O brasileiro sabe o que é nazismo. O brasileiro comum, aqui, o trabalhador, faixas etárias, as mais elásticas que você imaginar, sabe. Até porque o Brasil mandou uma força expedicionária. Vou pegar uma bala aqui que tá secando minha garganta. Mandou uma força expedicionária. Aceita? Aceita uma balinha? Música pra bala, produção! Música pra bala! É isso! Fala sério! Eu vou colocar essa bala na boca. Ó! Agora eu vou ficar com a boca desse tamanho, né? Ô Leon, ó o Leonardo Leon com o seu mosaico de corações. Obrigado, viu? Muito obrigado, querido. É muito bonitinho isso aqui, muito simpático. Bom, eu tava falando o Brasil tem a força expedicionária, a FEB. Mandou a FEB, inclusive, pra Itália. Mas o imaginário é pra combater o nazismo. Né? A palavra é muito mais, né? Ela trepida muito mais no imaginário popular e tudo. E aí, portanto, nós rompemos essa dificuldade, essa impossibilidade, e o nazismo passa a ser parte integrante agora desse governo, tá? A imprensa brasileira, o jornalismo brasileiro, eles não são capazes nem de dizer que o Bolsonaro é de direita. Nem isso eles são capazes de fazer. Tá? Mas no dia do episódio do Alvin, a palavra nazismo estava lá em todas as manchetes. Goebbels, mas latejou na cabeça, nas redações convencionais do jornalismo de cativeiro brasileiro. Isso vai ter um impacto. O impacto agora já é grande, mas nós vamos sentir isso mais forte lá na frente. Essas eleições municipais, elas vão ser tomadas por essa ideia de um nazismo aí que apareceu no, né, concretamente no governo Bolsonaro. Mas não tenha dúvida disso. Tenha dúvida disso. Tá? Então, é um momento diferente. Eu falei que 2020 ia ser cascudo, ia ser complexo, ia ser mais difícil, né? Ia ser mais emaranhado com questões simbólicas no meio do debate público. Essa questão já é um desafio a mais para quem quiser discutir política hoje no Brasil. O nazismo do governo Bolsonaro. E aí remete a muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Veja, experiência própria. Né? Eu passei a entender melhor o nazismo, de fato, o nazismo alemão, com esse episódio do Roberto Alvim e do governo Bolsonaro de maneira geral. Você passa a entender melhor o passado. Uma coisa que é muito impressionante, pessoal aqui, deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ler um pouquinho vocês, né? Antes de fazer. Não esquece o que eu tô falando, ó. Eu vou falar de marxismo cultural, tá? Se eu esquecer, me lembra. Se eu esquecer, me lembra. Deixa eu ver aqui como é que tá os comentários aqui na live do Conde. Primeiro eu vou ler aqui o pessoal da TV 247. Lula em Ouro Preto, 21 de abril, Emanuel Xavier Silva, Manifesto Povo Brasileiro Livre. Obrigado pelos emojis aqui. Leonardo Leão dizendo aqui, é nóis, Conde, é nóis. Sabe como é que o esquilinho fala pro outro esquilinho, é nóis? Sabe? Ele fala assim, é nós. Entenderam? Não. Então, não vou explicar também. Tá, tudo bem, vamos lá. Aqui, Cristina. Ela diz, Alvin já era, vamos pra Secom. Você não quer que eu fale do Alvin? Ah, mas eu quero falar do Alvin, tão importante. Deixa eu falar um pouquinho do Alvin. Eu vou falar mais um pouco do Alvin, depois eu falo do Weingarten, tá? Bruno José Og, pita Bruno José. Enfim, extremismo, logo extrema direita. Bruno José, tá aqui de novo, Valdomiro Júnior, Florentino Guterres Prieto, eleições municipais? O que vai sobrar pro próximo presidente vai ser administrar miséria e rentista. Beleza. É nozes, né? Antônia Santos é nozes. Eu falei no singular, falei, fiz tudo errado, né? Piada totalmente errada. Tudo bem, tudo bem. Como é que é? Aquele meme daquela garota, aquele negócio da... Sai, aquela coisa assim, né? Não tem um meme que é assim, que ela tá assim, né? Sai daqui. O Alvin falou hoje que teve participação de Satanás nesse episódio aí do nazismo do Secretaria da Cultura. Ele falou, não, foi satânico. Aí eu pensei, obviamente, em quem? No Michel Temer, né? Ele que é satanista, né? É ele que tá envolvido com esse negócio aí do coitado do Roberto Alvim. Não tem culpa de nada. Gente, mas eu ia falar do marxismo cultural. Então, vamos lá. Só pra fechar a questão do Alvim aqui com vocês, do nazismo. Isso é importante, gente. Isso é importante. A gente rompeu uma fronteira. O Democracia em Vertigem, o filme que vai lá, que muito provavelmente vai ganhar o Oscar, tá? Esse episódio do Alvin vai ter impacto na percepção dos votantes da Academia Americana para designar o Oscar ou não para a Democracia em Vertigem, tá? E a Academia Americana, ela é muito... Tem a comunidade judaica, é muito forte lá. Não é essa comunidade judaica do Rio de Janeiro que é localizada. Aliás, é outro tema importante, né? Houve muita estigmatização, rotulação, gente falando em judeu pra lá e pra cá no Brasil. Quer dizer, a palavra judeu também voltou a aparecer. Antissemitismo voltou a aparecer. Olha o conjunto de o léxico mobilizado quando você traz, né? Desenterra da tumba uma palavra como nazismo, você traz todo aquele campo semântico, lexical que estava ali agregado àquela palavra num passado distante, como judeus, como estrela de Davi, você traz tudo aquilo para o presente. É por isso que eu estou dizendo, é um divisor de águas. Não tinha acontecido isso ainda com o governo Bolsonaro, com todo o horror que ele já produziu no país, né? Agora a gente vai fazendo a triangulação do sentido, quer dizer, em queimadas na Amazônia, nazismo, derramamento de óleo no litoral, ninguém descobriu o que é, nazismo, Enem mal aplicado, nazismo, né? Você vai e começa... E aí, assim, o Democracia em Vertigem, já, de uma certa maneira, vai estar defasado já no Oscar. Porque o que veio depois, né, o day after desse documentário, é muito mais aterrorizador. Muito mais aterrorizador. Tá certo? A Petra Costa vai ter de fazer Democracia em Vertigem 2, ou então algum outro cineasta... Ou então, assim, o nazismo de Bolsonaro, a volta do nazismo, né? Como é que é o filme da Leni Riefenstahl, né? Então tem que chamar uma Riefenstahl aqui para filmar, a cineasta do nazismo, né? A Leni Riefenstahl para filmar o governo do Jair Bolsonaro, né? Para filmar os bastidores ali. Será que tem alguém filmando os bastidores do governo Bolsonaro? A Leni Riefenstahl, como é que é? A Vitória do Triunfo, Triunfo da Vitória. É o nome do filme nazista feito pela Leni Riefenstahl. É o mesmo discurso. O Roberto Alvin fez um favor para todos os historiadores de apontar e designar o tipo de bestialidade que está diante do horizonte político brasileiro nesse momento. Sem meias palavras mais. Entendeu? Então, tem de fazer um documentário novo, documentário da volta do nazismo do Brasil. Já vou falar da Regina Duarte, estou vendo que tem gente falando aqui e tal, mas eu quero terminar esse preâmbulo aqui com vocês da live, falando do marxismo cultural. E aí, como é que é essa história, né? Você volta, você começa a entender o nazismo alemão mesmo. Tem um artigo, na verdade um texto de uma amiga minha, publicou no Facebook dela, a Daniela Burlamax Silbert. Foi muito feliz, ela deu uma sacada muito grande, que é uma sacada que tá começando a ficar mais popularizada agora, que é as bases da construção do nazismo alemão concretamente, como base de análise aqui da construção do bolsonarismo brasileiro. E ela diz que o nazismo surgiu em oposição ao comunismo. Aí eu fui pesquisar, porque eu tava pensando o seguinte, essa expressão marxismo cultural, quando que ela aparece? Eu tinha dúvida se era na Alemanha nazista, ou se veio depois e tal, com os americanos, com o macartismo e tudo mais. Foi na Alemanha nazista. Foi com Goebbels mesmo. E aí, só que era assim, era bolchevismo cultural, que é a mesma coisa. Os alemães tinham pânico, né, de serem, digamos, dominados ali pelo comunismo, da União Soviética. A União Soviética gigantesca, né, intimidava. Tanto que todos, e era um medo, digamos assim, compreensivo, porque todos os países do leste europeu se tornaram comunistas pela influência da União Soviética. A Alemanha não queria isso. E aí eles produziram essa campanha de ódio, né? Para não permitir que o comunismo entrasse na Alemanha, fizesse a cabeça das pessoas. E é por isso que eles queimavam livros. Por isso que eles eram contra a cultura popular, porque tudo isso é digamos, essa soberania, digamos assim, né, intelectual, é o jogo democrático, né? Quem tiver mais café no bule vai convencer politicamente. Era o que o PT estava fazendo no Brasil. Tenho que dizer, convence a população, é eleito. Tenho que dizer, convence a população, é eleito. Quer dizer, como é que eu vou lutar contra uma coisa dessa? No caso do comunismo é diferente, eu sei, o PT não é comunista, eu só estou fazendo um paralelo aqui agora mais livre. Mas eles usaram o dispositivo do ódio de estigmatizar, de encontrar um inimigo. Tem alguns artigos. E muitos artigos foram saindo nesse sentido, por exemplo, que a comunidade judaica, muitos deles eram comunistas. Tinham, enfim, ligações com Marx, eram leitores de Marx, enfim, de filosofia. Basta ler filosofia para você já não ser uma pessoa totalmente voltada enfim, para, digamos assim, obtusa, né? Obtusa, como só ia acontecer aí no nazismo e no bolsonarismo. É muito curioso. Acho que muitas reflexões vão ser feitas a partir de agora. O Roberto Alvim disparou uma nova realidade discursiva de análise. E só para complementar, e aí que apareceu esse bolchevismo cultural, essa expressão, para estigmatizar também, né, o comunismo e essa ameaça política desse regime político que aparentemente era estranho ali para essa elite alemã daquele momento de 1933, na década de 30. Bom, eu acho que assim fica mais claro do que nunca se o Olavo de Carvalho, se todos os dirigentes, se o Weintraub, ministro da Educação, se todo o Bolsonaro, se os filhos do Bolsonaro, todos eles falam em marxismo cultural, expressão nazista. Eu acho que não tem de ter dúvidas mais sobre isso. Não, o cara falou marxismo cultural, não é porque ele é burro. Não é porque ele é idiota, é porque ele é nazista. É porque ele tem. Ah, mas eu não vou dizer que ele é nazista. Não, então ele é fortemente influenciado pelo nazismo. As palavras têm DNA, têm código de barra. Elas têm origem. A expressão marxismo cultural é nazista. Então acho que simplifica um pouco o trabalho de uma esquerda que se pretende ser crítica e pretende dar alguma resposta a isso que está diante dela, que é o governo Bolsonaro, uma resposta de qualidade. Você precisa entender seu inimigo para poder combater. Se você não sabe o que que ele é, nem o que ele faz, você não vai conseguir combater esse inimigo. Não, é o modus operandi do nazismo, sem tirar nem pôr, sem meias palavras. Coitada da Regina Duarte, a topeira, ela vai agora para o governo, quer dizer, na base da amizade. Você vê que é tão repulsivo isso. Sociedade brasileira, opinião pública, classe média, vendo o Bolsonaro, tudo na base. Ah, eu conheço. Ah, eu vi. Ah, não sei o quê. Ah, você não vai ser ministra agora. E aí ela se ainda a Regina Duarte ainda fala. Ah, eu vou ficar noiva. Gente, é muita imbecilidade. É muita burrice para pouca gente. Não é possível uma coisa dessa. É, serviço público não tem esse negócio de, ah, não, eu vou testar, se der certo eu fico. Não existe isso. Existe lei, né? O Fernando Brito tá falando isso aqui hoje, eu faço questão, vou dizer aqui. Ele tá dizendo assim, dona Regina, no serviço público não tem amizade colorida. Ou é ou não é. Ele diz assim, não dá para noivar, né? O serviço público, diz a Constituição, será regido, entre outros princípios, pela formalidade. Então não é assim, ah, eu vou ficar noiva, vou fazer um teste. Já começa com o pé esquerdo, não, porque ela é fascista, né? Então, portanto, não dá para noivar num cargo público, muito menos um que na prática é quase um ministério. Gente, é bizarro, né? É bizarro. O nível, a Regina Duarte com aquele sorriso dela, tanto. Pô, sinceramente, né? Vai dar merda isso. Como eu falei que ia dar merda o Enem e deu. Bom, vamos aumentar o som aqui. Vamos lá, cadê a produção? Cadê meu som? Ah, bom. Vamos lá. Ô Lula, cadê meu coraçãozinho aqui nessa espelunca aqui nesse programa? Desculpa. É tudo bem. Bala. Bala na boca. Vamos lá? Bom, vou falar pra vocês do Enem. Quero que eu fale do Enem? Quero que eu fale da Regina Duarte? Quem que eu falo primeiro? A cara do Conde, né? O Conde, vou te contar. Deixa eu ver aqui o superchat, porque eu vi que subiu algum superchat aqui. Deixa eu ver. Renato Francisco Clemente Júnior. O título está óbvio. Os Meninos do Brasil 2. Ah, obrigado, querido. Olha só que legal que ele está lembrando aqui. Existe um filme que é um filme muito bizarro. Os meninos, chama Os Meninos do Brasil. Eu acho que é do Monty Python esse filme. Não, esqueci o nome do diretor. É um filme que mostra a experiência genética na América Latina. Que os nazistas eram... Enfim, eles geravam aqui filhos de nazistas e tudo mais. Faz muito tempo que eu vi esse filme, não me lembro mais. E o nome do filme é Os Meninos do Brasil. Ele está falando Os Meninos do Brasil 2. É uma boa pedida, é um bom nome para documentar, sem dúvida nenhuma. Enfim, de qualquer maneira, esse assunto... esse assunto vai dominar 2020, tá? A imprensa vai esconder. A imprensa tradicional vai esconder. Mas acho que é mais forte do que ela. Tanto é mais forte que ela foi obrigada, né? Isso é um castigo pro nosso jornalismo de cativeiro, né? Ela não chama o governo Bolsonaro nem de direita, nem de centro, ela chama, né? De tão pudica que ela é. Não chama o governo Bolsonaro de extrema-direita, de ultradireita, de direita, de nazista, de fascista. Agora ela foi exposta, né? A imprensa foi exposta a um fato assim, impossível de ser negado, que é aquela fala literal do Roberto Alvim. A Folha de São Paulo teve a pachorra de colocar até o discurso do Goebbels, o trecho, o fragmento, do lado do discurso do Roberto Alvim, assim, na manchete. Foi épico, tá? Foi épico essa história. Épica. Gente, vamos falar do Enem. Seguinte. Vocês sabem que eu sou professor de redação. Eu trabalhei no Enem muito tempo. Não no INEP e não no MEC. Eu trabalhei como corretor de redação. Eu adorava, né? O que é raro, em geral, o professor não gosta de corrigir redação do Enem. Como eu sou linguista, eu sou diferente, né? É uma experiência diferente. Foi uma das melhores experiências da minha vida, se não a melhor. Corrigi 100 provas por dia, do mesmo tema, com soluções, enfim, emocionantes. Eu não sou por exemplo, aquelas pérolas do Enem que eram divulgadas. Aquilo ali é preconceito, aquilo aí é idiotice. O mais idiota naquela divulgação das pérolas do Enem é quem divulga, né? Porque o aluno que comete, digamos assim, que são desvios, não são desvios ortográficos, simplesmente, são desvios de um discurso estabelecido. Só que o desvio do discurso Direção Franklin Schaffner, não. Não é o Franklin Schaffner, não, João Lucas. Tá dizendo que o Meninos do Brasil é do Franklin Schaffner. Não é. Franklin Schaffner é o diretor do Papillon. Tenho certeza que não. Deixa eu ver aqui. Meninos do Brasil. Vamos ver aqui. Eu tô com o nome desse cara na ponta da língua. Filme. Só um segundo, porque agora eu fiquei encafifado aqui com isso. É o Franklin Schaffner. Gente, então desculpa. 78. Eu achava que era de um diretor inglês britânico, que era ligado ao Monty Python. Então, beleza. Desculpa, João Lucas, eu me enganei. É o Franklin Schaffner, que é um imenso diretor, um dos melhores da história. Bom, voltando ao Enem. Bom, então tinha essa experiência, a experiência de lidar com o texto real. Eu pude acompanhar a evolução do texto do brasileiro, desde 2005 até 2015, o período que eu fiquei corrigindo. As diferenças regionais, como as diferenças regionais dos candidatos. O Brasil é muito grande, quer dizer, desde o sul, do nordeste, aqui do eixo Rio-São Paulo, tinha características específicas, mas a inteligência do INEP. O INEP é um instituto assim da mais absoluta excelência. Agora ele deve estar numa situação muito difícil. Mas, enfim, depois, quando a normalidade democrática cognitiva voltar, talvez o INEP possa ser salvo desse, enfim, dessa tsunami de ignorância que tomou conta do Brasil. De qualquer maneira, a inteligência do próprio MEC fazendo a indução, o Enem mudou os patamares do ensino médio brasileiro, de toda a educação básica brasileira. Era um trabalho difícil. Por quê? Porque induzia, os professores eram obrigados a se reciclarem, a estudarem mais e oferecerem para o alunado material, né, de conteúdo sobre atualidades e sobre história mais qualificado possível para eles poderem ter uma chance de fazerem o Enem e conseguirem vaga na universidade. Né? Então o Enem mexeu com o ensino básico brasileiro de maneira muito forte. Para vocês terem uma ideia, em 2014 foram 8,7 milhões de inscrições no Enem, o maior vestibular do planeta, o maior exame de ensino médio do planeta Terra. Só perde para o chinês, para o exame nacional chinês, mas mesmo assim o exame nacional chinês às vezes chega a 10 milhões de inscritos, mas a China tem 6 vezes a população brasileira. Quer dizer, proporcionalmente é disparado maior. O Enem mudou a cara do Brasil. Mudou a cara do ensino nas escolas públicas. Esse pessoal, por isso que eles ficaram desesperados e vieram com esse discurso de escola sem partido. Então é um momento glorioso, maravilhoso da educação brasileira. E evidentemente, quero dizer para vocês, foi lento. Porque o Brasil é muito complexo. Então essa evolução, né, do ensino médio, ensino básico, das habilidades, das competências dos alunos e tudo mais, ela foi se dando lentamente, mas foi acontecendo. Agora mergulhou de novo no esgoto. Em 4 anos de golpe, a educação básica brasileira voltou a ser um lixo absoluto. É com muita tristeza que eu falo isso para vocês. Eu conversei com professores da rede pública há pouco tempo atrás, da rede privada também. É assim, é uma coisa sem condições. Já não era bom. Eu tenho de dizer, mesmo nos governos Lula e Dilma, não era bom. É uma dívida muito grande. O Brasil tinha uma população inteira que nunca tinha tido acesso à educação no Brasil, só começou a ter muito pouquinho com os governos FHC depois da ditadura, mas para valer mesmo com os governos democráticos do Lula a partir de 2003 e com a inteligência do Fernando Haddad, naquele momento Tarso Genro, no gerenciamento do Ministério da Educação. O Haddad, acho que ele multiplicou por 4 o orçamento do Ministério da Educação. Acho que era de 20 milhões quando ele entrou, quando ele saiu era de 100 milhões, por 5. Não estou com esse número tão fresquinho na minha cabeça, mas é mais ou menos isso. Então, eles fizeram uma revolução. Fato, o PT fez uma revolução na educação brasileira. As pessoas não querem admitir isso, né? Vai ser muito difícil, mas nós ainda chegamos lá. Ainda vamos chegar lá. Agora, o dado que eu tenho agora para vocês é o seguinte. O aluno está no terceiro ano do ensino médio e em matemática sabe fazer as 4 operações básicas e só. Isso eu ouvi de professor de matemática. Entendeu? É algo assim chocante. É chocante. O Brasil jamais vai ser nada nesse mundo com ensino básico nesse estado de petição de miséria. Miséria moral, ética, cognitiva. Cantar hino eles vão cantar, mas saber uma equação de segundo grau não vão saber. É estarrecedor, tá? É, esse dado de que os alunos do ensino médio, porque tem os alunos que de 40 alunos de uma sala, 2 ou 3 vão tentar, né, estudar, vão fazer, mas mesmo assim eles vão ter muita dificuldade para fazer o Enem. Eles vão fazer o Enem e vão ficar com aquela nota ali, 300, 400, aquela nota super baixa, que até dá para entrar em alguma universidade federal, eventualmente, uma coisa super baixa. Bom, esse é o ponto de que o Enem estava mudando isso, e uma política voltada para a educação estava mudando isso nos governos democráticos. A partir do golpe contra Dilma Rousseff, tudo isso se degringolou de maneira absolutamente devastadora. O resultado é esse. O resultado é esse do Enem agora. Eu tinha dito aqui... Deixa eu tomar uma água aqui. Dá licença aqui. Ô, produção, cadê minha música? Calma. Ô, Lula! Olha só, vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Então, ó. Bom, 8,7 milhões de inscritos em 2014, sempre na casa dos 8 milhões, e agora caiu, acho que, para 5 milhões de inscritos, e que também não foram, na sua integralidade, no exame do Enem. O Temer também tinha dividido em 2 dias a aplicação do Enem, que antes era em 1 dia só. Não, em 2 semanas, né? Eram 2 dias, era o fim de semana, agora são em 2 semanas diferentes. Isso não sei se... Também não sei dizer, acho que não foi tão ruim assim. De qualquer maneira, eles estão destruindo o Enem. É destruição total. Eles não têm compromisso com o Enem. O que eles fizeram? Só para vocês entenderem, né? Eu tô com a matéria aqui da Folha de São Paulo aberta, mas eu vou falar 2 coisas. Primeiro o que aconteceu e depois o comportamento da nossa imprensa com relação a isso. A gráfica, teve um problema com a gráfica que ganhou a licitação. E o governo, o Ministério da Saúde, da Educação resolveu dar a licitação, né, e encaminhar para a segunda colocada, que é a gráfica Valide. Esse é o nome de remédio, essa gráfica aqui. Houve muitos problemas. Os técnicos do INEP avisaram que ia dar problema, mas ninguém escutou, né? E o que aconteceu? A impressão saiu com inadequações. Aí na hora de corrigir, aí é um pega para capar. Vou ler aqui um trecho da matéria para vocês. O problema teria ocorrido por causa de falhas pontuais nas máquinas de impressão. Os equipamentos teriam engasgado, provocando pequenas interrupções no trabalho. O problema foi de protocolos de verificação não identificaram essas inconsistências. O problema é o seguinte, o Enem é muito complexo. A impressão das provas, o Enem é uma operação de guerra do começo ao fim. Você vê que esse pessoal... cheio de militar, general, do inferno, eles não sabem fazer uma operação militar. Porque o Enem é uma operação militar da concepção, do sigilo das questões, tá certo? Do banco, desde o banco de dados que fica sob sigilo, sob uma proteção no INEP, os possíveis temas das redações, que ficam também, tem que ficar em sigilo também, para você ter uma prova bem aplicada, né, com possibilidades para todo mundo. E aí você tem de imprimir essas provas sob sigilo, é altamente complexo. A gráfica tem de ter uma estrutura para fazer a compartimentação dos cadernos e manter em sigilo com segurança. Imagina o que aconteceu, quer dizer, esse problema do Enem é só a pontinha do iceberg. Eu tinha dito, com muita tristeza, que esse Enem não ia rolar, ia ser um problema. É muito complexo para um governo de gente burra. Você vê que o próprio INEP acabou publicando um tweet em que erra a ortografia de uma palavra. Visualizações, já são 2,5 milhões de visualizações, visualizações com Z. Claro que o segundo Z é Z mesmo, mas o primeiro é S. Visual. Visual com Z. Imagina uma coisa dessa. Olha o nível. Não bastasse os erros de português do Weintraub, você tem os erros de português da instituição INEP. Quer dizer, isso é de caso pensado. Eles querem destruir o Enem. Agora, eu diria o seguinte, tá? Precisa combinar com a imprensa brasileira. Porque a imprensa brasileira... tá se lixando o que tá acontecendo no Enem. Tá se lixando. Por quê? Quando era nos governos do PT, qualquer probleminha desse tamanico no Enem, a imprensa passava uma semana falando daquilo. Mas era uma semana sem parar, com muita energia, né? Antipetista nas manchetes, no texto e tudo mais. Agora... a matéria é assim, quase que asséptica, é insípida, a matéria assim, ela é tão neutra que dá até vertigem de ler a matéria que a Folha, que o Estadão vão publicando sobre o Enem. Na época do PT ela era toda cheia de tinta, né? Cheia daquelas, né? De adjetivações e tudo mais, a incompetência do PT, né? Agora não. Agora é um problema da gráfica, é um problema do... é aquela coisa. Então, vai ficar... eles vão querer destruir o Enem, mas o Bolsonaro, fala com a imprensa, então, para eles falarem que o Enem é uma merda. Porque eles vão ficar passando pano para proteger você, meu querido. Tá certo? É deprimente, mas é fato essa questão aí da cobertura da imprensa. Outra coisa, se fosse num concurso para Procuradoria Pública, para o Ministério Público, o concurso já teria sido anulado. Como é o Enem, né? Como é o Enem e os candidatos são povo, não é aquele pessoal da direita concursada que o papaizinho pagou para estudar até os 26 anos, rachar a bunda de estudar, não ter nem vida social, para conseguir um emprego vitalício, com todos os pinduricalhos salariais, de auxílios e não sei mais o que, para virar um Dallagnol na vida e ganhar às vezes 100 mil reais no mês, né, diante de uma realidade do tamanho do Brasil tão desigual desse jeito. É isso, né, que está em questão. Então, se fosse um concurso para o Ministério Público, já teria anulado, anula na hora. Até os concursos bem feitos do Ministério Público, os candidatos que não têm a avaliação que eles querem, eles entram com recurso, todos entram com recurso. Então, dá só a última dica sobre isso. Os candidatos do Enem que se sentiram prejudicados, eles estão entrando com recurso. Isso é um efeito cascata, é uma bola de neve. Você erra numa cidade, erra numa impressão e tudo mais, você tem um efeito que atrapalha a correção no global do processo de correção do Enem, e tem outros problemas que nem vieram à tona ainda. Então, queridos, desculpa, mas é lamentável, é mais uma faceta do governo nazista do Bolsonaro. Tudo bem? Eu acho... tem gente aqui falando, deixa eu ver aqui alguns comentários de vocês. Uma grande mulher guerreira de Dilma Rousseff, você já acha justo anular um concurso desse? Não é que eu ache justo ou injusto. Eu estou só comparando duas realidades distintas. Quem faz um concurso e tem poder, obriga a instituição a fazer um novo concurso. Agora, povo brasileiro, povo brasileiro é tratado como lixo, né? É, ainda mais por esse governo que tá aí agora. Deixa eu ver aqui se tem superchat para eu ler para vocês antes de fazer o último bloco rapidinho, porque eu vou apresentar hoje na sequência aqui o programa. Olha só, o Renato Francisco Clemente Júnior tá mandando mais uma mensagem aqui. Como foi lembrado no Dr. Mengele morreu em São Paulo. Mengele, que era um nazista, a ossada dele foi achada em São Paulo, não é isso? É, Malu Deflon falou de Lula e Haddad, mas esqueceu da Dilma. Não, eu falei da Dilma também. A gestão da Dilma, quem que ficou à frente da educação? Frente da educação, eu não me lembro quem que foi o ministro da educação da Dilma. Gente, como é que eu esqueci uma coisa dessa? Foi maravilhoso, enfim, foi, estava no mesmo caminho, na mesma tocada. José Wilson da Dias, ficou grandão em Condão, 500 mil de gente de qualidade, são 10 maracanãs lotados. Obrigado, querido. Renato Francisco Clemente aqui, mas a Regina não vai ser concursada, Regina Duarte, e disse ainda que ela vai fazer um teste só, né? Vai ficar noiva, não vai casar com o cargo público ainda, né? Que é bizarro, né? É bizarro. Bom, o Haddad foi ministro durante... Não, o Haddad saiu, foi candidato à prefeitura, o Haddad saiu quando... O Mercadante foi ministro da Educação. Isso. Esse foi o ministro da Educação no governo Dilma. Gente, deixa eu ver se tem mais alguns temas aqui importantes para eu destacar com vocês. Bom, tem uma mensagem do meu querido amigo Pablo Simpson, vale a pena mencionar aqui para vocês. Vai mandando coraçãozinho que a gente já está em ritmo de hora de dar tchau, né? Os Teletubbies lá, né? Tchau. O Pablo fala do Jornal Nacional, eu acho importantíssimo a gente saber disso. Ele diz assim: assisti o Jornal Nacional nos últimos dias. Durante os governos Lula e Dilma, cada projeto ou posicionamento do governo recebia imediatamente um contraponto de gente como Aécio, FHC, Rodrigo Maia, com tempo de exposição por vezes superior à reportagem local. Olha só que coisa fantástica que a gente tem de dizer. Vocês se lembram disso? Quando estava a Dilma lá, primeiro mandato da Dilma, aí o governo mandava um projeto para ser votado. Aí era a Globo descia o sarrafo no projeto, apresentava o projeto, e aí ia entrevistar a oposição. Para dizer o que eles acham do projeto. Agora, não existe mais isso. Acabou. Viu, Lula? Acabou. O cara... apresenta o projeto do Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Weintraub, do Heiko Parta, da Damares, do Moro, e aí não vai entrevistar o Paulo Pimenta, a Gleisi, ninguém dá entrevista. A oposição não existe. Não é fantástico isso? Gente, é realmente bom, não é de admirar que nós estejamos assim imersos num processo de nazismo explícito, né? Agora pode falar, tá, gente? Desculpa, pode falar nazismo agora, tá? Tá liberado agora tá liberado, é nazismo. Eu lembrar também da dona Carmen Lúcia, que ela, pressionada pelos nazistas daquele momento de 2016, né, ela tirou a obrigatoriedade que havia na correção de redação do Enem de zerar provas que violassem direitos humanos, né? Porque você tinha uma prova ali que o cara dizia uma coisa assim, não, é o seguinte, bandido tem que matar tudo, né? Se o cara dissesse isso na prova, a prova dele seria zerada. Ou se ele dissesse que tinha que, enfim... Que exemplos que eu posso mais dar para vocês hoje, né? A realidade é tão violadora de direitos humanos que a gente até esquece. De qualquer maneira, violou direitos humanos, prova zerada. Ah, a Carmen Lúcia tirou sobre essa questão técnica. É uma questão técnica. Não é uma questão de ordem ética. É uma questão técnica dentro da correção de redação. Tem a ver com a qualidade do texto. Bom... e aí o que aconteceu? A dona Carmen Lúcia gerou o Bolsonaro. Ele é seu filhote também, viu, Carmen Lúcia? Ministra do STF. Uma vergonha. O Brasil era um exemplo para o mundo ter na sua grade de correção de uma redação inclusiva que faz o Exame Nacional do Ensino Médio um dispositivo técnico que recomenda à banca de correção a zerar provas que violem direitos humanos. Você vê que é confusão. Quando a Carmen Lúcia tirou essa obrigatoriedade, realmente meu queixo caiu. Então é por aí que você vê essa questão do Roberto Alvim, né? Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui para falar antes de encerrar a live do Conde. Acho que é isso, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, tá publicado no GGN. E eu, a última piadinha, não vou contar essa piada infame, não, senão vocês vão me detestar pro resto da vida. Gente, vou terminando a live. Daqui a pouco eu vou estar de volta aqui pra conversar com o Miguel Paiva e trazer um resumo mais acelerado das notícias importantes deste dia 20 de janeiro de 2020. Quero agradecer muito vocês. Obrigado pela presença. Obrigado pelos coraçõezinhos. E a gente se vê daqui a pouco aqui na TV 247, não no Facebook, porque eu vou ter de fazer uma videoconferência. Mas amanhã estaremos de volta, tá bom? Obrigado mesmo. Beijo grande pra vocês. Música! I don't know.